Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Às quintas-feiras, a Ronda com muita poesia. Vou conversar com Ana Luísa Amaral sobre a uruguaia Juana de Bárbaro, no som que os versos fazem ao abrir. Já na vida breve, a poesia de Eugênio de Andrade, Desde o Chão, um poema para escutar na voz do autor. Porque é quinta-feira, vamos ao cinema com Inês Lourenço. Hoje, em destaque, Amore e Malavita, dos irmãos António e Marco Manetti. Não me ames, de Alexandro Avranas, mas fala-se também de Chaplin, em Coimbra, Bresson e Godard, no Porto, Marco Ferreri, na Cinemateca, Pasolini, também no Porto, no Teatro Rivoli, ainda o DVD Lucky, de John Carroll Lynch, e uma homenagem ao realizador japonês Isao Takahata, que morreu na semana passada, um dos fundadores do estúdio Ghibli. E na última edição, concluo a conversa com José Luís Garcia, um dos coordenadores do livro Salazar, O Estado Novo e os Média. Foi publicado pelas Edições 70. Vai ser assim a ronda. Música a começar. La Suave Melodia, sinfonia de Andrea Falconieri, pelo agrupamento L'Arpeggiata, de Cristina Pluart.
Thank you.
o som que os versos fazem ao abrir.
Se leio um livro e ele torna o meu corpo tão frio que fogo nenhum o pode aquecer, sei que isso é poesia.
Emily Dickinson.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
¿Por qué es áspera y fea? Porque todas sus ramas son grises. Yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos. En las primaveras, todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera. Y la pobre parece tan triste, con sus gajos torcidos que nunca de apretados capullos se viste. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo, procurando hacer dulce y alegre mi acento, es la higuera el más bello de los árboles todos del huerto. Si ella escucha, si comprende el idioma en que hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez, a la noche, cuando el viento abanique su copa, embriagada de gozo le cuente, hoy a mí me dijeron hermosa.
Porque é áspera e feia, porque todos os seus ramos são cinzentos. Tenho pena da figueira. Na minha quinta há 100 árvores belas, ameixeiras redondas, limoeiros eretos, laranjeiras de rebentos lustrosos. A cada primavera cobrem-se todas de flores em torno da figueira e ela, coitada, parece tão triste, com os seus galhos torcidos e nunca se veste de cingidos botões. Por isso, cada vez que passo por ela, digo-lhe, em tom que tenta ser alegre e doce, a figueira é a mais bela árvore de todas no pomar. Se ela me escuta, se entende a língua em que eu lhe falo, que doçura tão funda há de fazer-se ninho na sua alma sensível de árvore. E talvez à noite, quando o vento lhe agitar a copa, ela lhe diga, ébria de prazer, hoje, a mim, disseram que eu era bela.
A Figueira, um poema de Juana de Barburu, que nasceu em Montevideo, a capital do Uruguai, em 1892, e morreu 87 anos depois, na mesma cidade, em 1979. Também lhe chamaram Juana da América.
Exatamente.
Hoje trazemos a poesia do Uruguai, de uma das grandes poetisas do Uruguai, Juana de Barburu. Escutámos primeiro, depois de semanas a tentarmos uma leitura, até pelas vias diplomáticas, o tentámos uma leitura em uruguaio, acabámos por aceder na grande rede a esta de uma senhora, de Giovanna Rivera. Temos que ter a sonoridade castelhana para sentirmos verdadeiramente o poema, depois a tradução e a leitura de Ana Luísa Amaral. Juana de Barburu, desconhecida para a maior parte de nós, adotou o apelido do marido, porque nasceu Juana Fernández Morales, uma mulher muito bela, dizem relatos diversos e algumas imagens dela, nomeadamente pintura, mas não teve uma vida feliz. Em boa parte do tempo foi vítima de maus-tratos por parte do marido, um militar desequilibrado, maus-tratos também por parte do filho. Começou a injetar-se com morfina por causa disso e, apesar de ter tido vida longa, muita dela foi introvertida, deprimida. O reconhecimento do seu trabalho foi muito marcante antes dos 30 anos, depois fechou-se em casa durante muito tempo, mas mais tarde foi presidente da Associação Uruguaia de Escritores, pertenceu à Academia Nacional de Letras daquele país, correspondeu-se com o Unamuno, Lorca visitou-a em casa no Uruguai. Uma popularidade muito grande ao longo do tempo, é hoje estudada nas escolas, autora de poesia e de prosa e uma voz muito marcante também, enquanto voz de mulher, poeta do amor, da natureza, da alegria, da tristeza. Porque é que escolheu Juana de Barburu para o programa de hoje, Ana Luísa Amaral?
Olha, Luís, eu também não conhecia muito bem, eu não conhecia a Juana de Barburu. E ela foi-me sugerida, foi-me apresentada, digamos assim, eu depois comprei os livros, por uma professora da Universidade na Califórnia, San Diego, na Califórnia, Lauren Applegate, e que a dá, portanto, ela é muito dada nas cadeiras, nos cursos que tem Poesia da América Latina. E é muito conhecida, realmente, na poesia da América Latina, sobretudo na poesia uruguaia e dentro da poesia escrita por mulheres. Ela é considerada uma proto-feminista, digamos assim, tem poemas muito bonitos. É um poema aparentemente muito simples, um poema que pode até parecer algo básico, digamos assim, não é
sobre
bem
a isto? Forma das coisas.
Exatamente,
escritivo,
mas eu acho que é um poema muito profundo e, aliás, é muito bonito porque é um poema erótico.
Sim.
Não parece, mas é realmente um poema erótico. Aliás, o erotismo é um dos traços marcantes. Repare que isto é um poema de 1922, é do seu
publicado
livro.
Publicado
Rei Selvagem. Exatamente, Rei Selvagem. Ela não está, que eu saiba, traduzida entre
não
nós.
Está.
Não, por falar nisso, eu queria fazer uma pequena correção já agora, porque fui alertada. Luís, quando demos o poema de M. César, que é do Campanha Natal, ele está, ele foi publicado em 1970, com a tradução de Armando Silva Carvalho. Fica aqui a correção.
Não
nós
está
não
disponível em
não,
edição,
o livro está.
E recorda-se em que editora?
É? Dom Quixote, publicações Dom Quixote, muito pequeninas, lembra-se?
Cadernos de Poesia.
Cadernos de Poesia, justamente. O que eu estava a dizer da Juana Ibarbaru, ela é conhecida também por ter essa voz, claramente uma voz assumidamente mulher, e também por cantar, por tratar de uma forma muito delicada o erotismo e o corpo e o desejo feminino. Repare, este poema concretamente, não é por acaso que ele parte de uma árvore como a figueira, não é? A figueira, que não dá flor, a árvore é uma árvore que não dá flor, mas a figueira é uma árvore, como sabemos, importantíssima.
Sim.
Do ponto de vista bíblico.
A nós também nos diz muito.
Exatamente, mas do ponto de vista bíblico tem uma importância enorme, desde logo no Génesis, não é? Porque
sim,
foi a partir das suas folhas
que se
de alguma forma, Adão e Eva se taparam, pronto, portanto, que a nudez foi coberta, digamos assim. De maneira que essa primeira... o poema tem vários níveis, digamos que me parecem bastante interessantes.
A figueira
por um lado,
começa
esse,
por ser apresentada com alguma fialdade, como se fosse
exato, uma mulher, é uma metáfora para a mulher também, não é? Exatamente, porque é áspera e feia, tenho pena da figueira, e depois há todas as outras árvores, todo o resto, digamos assim. É uma metáfora para a mulher, é uma metáfora para a arte também, penso eu. E lembra-me um bocadinho aquela frase... Por acaso, um dia destes, devemos de voltar, mas há tantos onde não fomos nunca. Mas eu dizia voltar a Dickinson. Há uma frase muito interessante de Emily Dickinson, numa carta em que ela diz, que se sente o único canguru entre a beleza. E então, o ser o único canguru entre a beleza, não é? Portanto, é no fundo o ser feia, não é? O ser, por assim dizer, disfórica relativamente a tudo o resto que é organizado, que é belo. Neste caso são as ameixeiras redondas, os limoeiros, e não é por acaso que eles são rectos, não é? Eretos, quer dizer, e a sugestão do masculino, penso que está aqui, as laranjeiras de rebentos lustrosos, não é? Portanto, é essa, no caso de Emily Dickinson, e a comparação eu penso que pode muito bem ser feita, mas o dizer-se também o único canguru entre a beleza significa que se é único e, portanto, que se é especial, digamos. E é justamente essa singularidade que o eu do poema, não é? Portanto, que é tentado, que o sujeito poético tenta, de alguma forma, oferecer à figueira. É também, por assim dizer, sendo uma metáfora para a mulher, isto é também é um poema também de resistência ao estereótipo do belo. O que é o belo? Ao fim e ao cabo, se ela me escuta, se entende a língua em que eu lhe falo, que doçura tão funda, a minha tradução, pronto, é assim, há de fazer-se ninho na sua alma sensível de árvore. E é claro que a referência ao vento agitando a sua copa eu acho que é uma referência que há aqui, naturalmente, uma sugestão muito grande de erotismo, profunda sugestão de erotismo. Ela lhe diga ébria de prazer. E o prazer, depois, o prazer do corpo da figueira, se quiser, advém da própria linguagem, ou seja, advém das palavras. Então, é como se o corpo se fizesse, o corpo da palavra, se fizesse corpo da natureza, por sua vez, que por sua vez metaforiza, digamos assim, a mulher, não é? E o corpo da palavra, e o dizer a palavra, neste caso, bela, fornecesse ou fosse, por assim dizer, o mecanismo necessário ou suficiente para que o prazer erótico tivesse lugar, tenha lugar, digamos assim.
Ela escreveu sobre o humor de uma forma que na altura alguns consideraram transgressora.
É claro.
Mas essas referências foram bem recebidas por muitos outros. Foi o novo e a novidade nesta poesia de Juana de Barbaru, que nos dá este poema à Figueira. Mas Ana Luísa traduziu também um outro poema.
Traduzi,
dela.
Traduzi um outro poema. Posso ler, sim, Luís, que é um poema que se chama Balada do Amor Triste. Vento, que vais onde eu não posso ir, levas-me contigo. Se eu tivesse asas, asas como tu, iria contigo pelo céu azul. Pois tão triste estou que queria fugir, leva-me, pampeiro, para longe de aqui. Faz-me muito leve, mais do que já sou. Para pesar menos, chorei muito hoje. Para pesar menos, se preciso for, cortarei a trança escura de cabelo. Para pesar menos, nem irei sorrir quando enfim me leves para longe daqui. A única coisa que não pode ser é que eu àquele homem deixe de querer. Mesmo tão pesado, esse amor irá onde quer que eu for. Vais levar-me, vento. Eu acho que a novidade também aqui neste poema, não é? É esta ideia, é este jogo entre o leve e o pesado, não é? É muito bonita esta quadra, porque isto são quadras. Para pesar menos, se preciso for, cortarei a trança escura de cabelo. Para pesar menos, chorei muito hoje. Todos os exemplos que são dados e que, mais uma vez, têm a ver ou com o corpo da mulher ou com os estereótipos ligados à mulher, como as lágrimas, como o choro, como o abandono. No fundo é o abandono. É um poema também sobre o abandono.
E assim fomos ao Uruguai com Juana de Barbaru, um dos grandes nomes da poesia daquele país. Escutámo-la em dois poemas e ouvimos agora este último,
esta triste.
Canção do Amor Triste, com a poesia de Juana de Barbaru, a música do compositor cubano Ernesto Lecuona e as interpretações também dos cubanos Marta Mejía e António Bravo, em piano. Terminamos assim, com poesia feita música. Ana Luísa, até para a semana.
Até para a semana, Luís.
Mi tensa sombría, ay, me.
o som que os versos fazem ao abrir.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
Música de Johnny Greenwood para o filme Phantom Thread, Linha Fantasma, de Paul Thomas Anderson. A seguir, vamos ao cinema com Inês Lourenço.
Hush, little one, hush. Hush, my little...
That is the whole idea of this machine, you know. dans le canon.
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
Depois de ter passado em antestreia na festa do cinema italiano, Amore e Malavita, dos irmãos Antonio e Marco Manetti, está a partir de hoje nas salas. É uma comédia musical sobre a máfia napolitana. Como é que as duas coisas aqui se combinam, Inês Lourenço?
Bem, é precisamente pelo contraste entre o tema pesado da máfia, quase sempre abordado num tom dramático e mesmo trágico, e a ligeireza do musical em tom de paródia, que este filme alcança uma nota de originalidade. Há de facto aqui uma ideia de princípio que foge ao padrão e que instala novos códigos na relação com o cinema de género. Mas daí até a premissa ter uma execução brilhante vai uma distância. Digamos que se percebe que há consistência na proposta, mas o filme em si não aguenta tão bem o empreendimento. Estamos a falar, no fundo, de uma telenovela italiana em torno de um chefe criminoso de Nápoles que tem um plano para se fazer passar por morto e, no meio de uma série de ocorrências, um dos seus capangas vai traí-lo por amor a uma mulher. Portanto, há um certo arrojo em tudo isto, sobretudo no modo como o kitsch se entranha na componente estilística do filme, e embora os números musicais não sejam particularmente eficazes na sustentação do tom humorístico, há um exercício de reciclagem dos clichês que torna esta abordagem excêntrica minimamente interessante.
Hanno sparato un culo?
No!
Mi è venuta un'idea.
Ma lo sa che somigliate tantissimo a mio marito?
Ma da morire!
Oh, corremi!
È vivo! L'ho visto con gli occhi miei, si mi ha visto a me!
Ci pensavamo noi.
Ma non mi riconosce.
Forse era meglio se non mi incontrava. Tutta questa per un'infermiera.
Com'è bella, casi tornata, e non me so mai più innamorata senza te. Te voglio bene, te voglio ancora.
Estreia também Não Me Ames, de Alexandro Zavranas.
Uma produção grega que traz um austero retrato conjugal com um olhar meticuloso sobre os artifícios da imoralidade humana. Aqui temos um casal que contrata uma jovem para barriga de aluguer, leva para a sua mansão um espaço geométrico de elegância quase claustrofóbica, dá-lhe todas as condições, deixa tirar prazer do estilo de vida endinheirado, mas todo o teatro de simpatias vai convergir para a obscuridade. Desde o início, o filme dá sinais de estranheza dramática. No entanto, o traço policial que aqui identificamos acaba por ser pouco envolvente devido à frieza sublinhada pelo aspecto formal deste Não Me Ames. O filme nunca chega a aquecer de maneira nenhuma. É uma visão muito rígida e cirúrgica sobre a decadência humana. E isso, de alguma forma, também nos deixa arrefecidos.
Que je n'aimerai jamais.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμφώνησες τελικά να μείνεις μαζί μας. Ελπίζω να σου αρέσει το σπίτι μας.
Είδα φωτογραφίες. Μου έδειξε ο δικηγόρος. Δεν θα δεχόμουν αλλιώς.
Φυσικά. Εμείς θέλουμε το καλύτερο για το παιδί μας. Και για σένα βέβαια.
Vamos ao cinema, fora das salas comerciais.
Em Coimbra, o Fila Kappa Cine Club organiza na próxima terça-feira, dia 17, no Salão Brasil, um cineconcerto de Charlie Chaplin com as curtas-metragens O Vagabundo e O Imigrante. Trata-se de uma iniciativa inserida no ciclo Formas, que decorre ao longo do mês e que se define pelo diálogo entre o cinema e as outras linguagens artísticas, neste caso a música, com um especial incentivo à criação de bandas sonoras originais. Já no Porto, o cinema é falado em francês, com a apresentação na Casa das Artes, nesta sexta-feira, do belíssimo Peregrinação Exemplar, de Robert Bresson, e no sábado, de Bando à Parte, de Jean-Luc Godard, são sessões organizadas pelo Cine Clube do Porto. Fiquemos com a famosa cena de dança de Bando à Parte, com Ana Karina, Sami Frey e Claude Brasseur.
Cette fois, c'est le moment d'ouvrir une deuxième parenthèse et de décrire les sentiments des personnages.
Café!
Ainda no Porto, no dia 17, destaque para uma dupla de cinema no Teatro Rivoli com Medeia, de Pier Paolo Pasolini, um extraordinário filme que conta com a interpretação de Maria Callas no papel principal desta tragédia de Eurípides, e a antestreia do documentário Maria by Callas, de Tom Wolfe, sobre essa cantora de ópera, a mais famosa de todas, cuja vida é exposta aqui através das suas próprias palavras e de imagens inéditas. Finalmente, em Lisboa, é a Cinemateca que concentra a nossa atenção. Continua a decorrer a retrospectiva de Marco Ferreri, em parceria com a Festa do Cinema Italiano, estendendo-se até quase ao final do mês. Temos, por exemplo, nesta sexta-feira, Dillinger Morreu, protagonizado por Michel Piccoli, um filme sobre, digamos, a encenação de um suicídio, que é um dos títulos menos vistos do realizador. Há também Adeus Macho, e na especificidade do olhar de Ferreri sobre as relações entre homem e mulher, precisamente o filme A Última Mulher e A Carne, este numa primeira exibição na Cinemateca. Outros ciclos prosseguem nesta Casa do Cinema e destaco aquele que presta homenagem ao UCLA Film and Television Archive, numa programação que se divide entre grandes clássicos, joias dos anos 30 e filmes noir. Colocamos enfoque em Grito de Alarme, o noir em que Robert Parrish se estreou na realização em 1951, mas também O Bígamo, que é uma pérola de Aida Lupino, a comédia São Assim as Mulheres, de Wesley Ruggles, e os grandes clássicos A Condessa Descalça, de Mankiewicz, Uma Tragédia Americana, de Joseph von Sternberg, ou o fabuloso A Sombra do Caçador, de Charles Laughton, com Robert Mitchum e Lillian Gish.
Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning. Arms. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine,
leaning on the everlasting arms.
Leaning on Jesus, leaning on Jesus, safe and secure from all alarms.
Terminamos com a sugestão do DVD Lucky, filme de John Carroll Lynch, numa edição alambique.
O derradeiro filme do ator Harry Dean Stanton, uma das magníficas estreias do ano passado e um título que faz muita justiça à personagem humana que tem no centro. John Carroll Lynch, também ele um ator feito realizador, filma Stanton com uma tremenda delicadeza, mas nunca com adereços sentimentais. Apesar dessa personagem de Lucky ter sido escrita em função dos traços biográficos do próprio Stanton, há uma beleza, uma melodia da ficção que abraça perfeitamente a verdade deste homem. É um filme tão simples quanto maravilhoso. Segue apenas a jornada espiritual de Lucky, ou Stanton, em direção ao vazio da morte. E a mais bela contradição disto tudo é que falamos de um homem ateu, um velho cowboy de pensamento muito realista, como aliás é abordado, que se despede com uma grande expressão mística. É um filme profundamente harmonioso, a que nem falta a presença do bom amigo de Stanton, David Lynch.
Realism is the practice of accepting a situation as it is.
What you're saying is what you see is what you get.
But what you see is not what I get. They call me Lucky.
President Roosevelt escaped.
How does a 100-year-old tortoise escape?
I hope he turns up soon, for Howard's sake.
I got this anxiety attack. I fell.
Lucky fell down.
Let's not make a production out of it.
No passado dia 5 morreu o realizador japonês Isao Takahata, aos 82 anos, cofundador do estúdio Ghibli e autor de obras-primas da animação como O Túmulo dos Pirilampos ou O Conto da Princesa Kaguya, o seu último filme. A geração de 70 recordará também dele as séries Heidi e Marco, mas é com a música da derradeira cena de O Conto da Princesa Kaguya, essa despedida anunciada num cortejo celestial, que lhe prestamos homenagem.
É uma interpretação da New Japan Philharmonic World Dream Orchestra, sob a direção do compositor e maestro Joe Isaishi.
That is the whole idea of this machine, you know.
Doko iku no?
I love you.
A grand illusion.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
On Whitman Avenue, uma canção de embalar, Baby Baby, arranjo de Andrei Kasparov, para piano a quatro mãos, interpretação do Invencia Piano Duo, música do escritor e compositor Paul Bowles. A seguir, voltamos à poesia nesta ronda.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Desde o chão, Eugênio de Andrade.
A pele porosa do silêncio,
Agora que a noite sangra nos pulsos, traz-me o teu rumor de chuva branca. O verão anda por aí. O cheiro violento da bela dona cega a terra. Cega também a boca procura trabalhos de amor. Encontra apenas o nó de sombra das palavras. Palavras. Onde um só grito bastaria, há a gordura das palavras. Palavras. Quando apetecem claridades súbitas, o sumo extreme, a ponta extrema do teu corpo, arco, flecha, corola d'água aberta ao fogo aprumo do meu corpo. Do chão ao cume das colinas, eis as areias. Cala-te, deita-te, debaixo dos meus flancos, a terra toda em cima. Agora arde, agora.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano. Recolha das leituras feita pelo autor do programa, junto dos poetas e também no arquivo da rádio e em edições discográficas.
On the Nature of Daylight, música de Max Richter, o álbum The Blue Notebooks, muito influenciado na composição por autores como Kafka ou Milos e também pela guerra levada ao Iraque em 2003. Interpretações, entre outros, de Natalia Bonner, John Metcalf, Louisa Fuller e Chris Worsley.
Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Uma vez mais com José Luís Garcia para concluirmos uma conversa sobre o livro Salazar, o Estado Novo e os Média, um conjunto de reflexões, publicado o livro pelas edições 70. Há uma frase muito curiosa que tomei nota, já não tirada do vosso livro: tomar os média como bússola na interpretação de uma história possível do Estado Novo.
Precisamente.
Não sei quem é,
mas... É porque pensa-se muitas vezes o Estado Novo e muitas vezes os regimes políticos como estando dependente das forças económicas, dependente de certo tipo de forças políticas. E pensa-se pouco que a política faz parte da cultura e que a cultura tem autonomia, tem construtores, que os jornalistas constroem a cultura, que o mundo das informações constrói a cultura, que o mundo dos professores, do ensino, dos artistas constroem a cultura, que os seres humanos vivem na cultura. Vivem, digamos, no mundo das ideias, no mundo das imagens, no mundo das palavras, no mundo dos entendimentos. E esse mundo é o mundo da política, é o mundo de convencer, é o mundo de argumentar.
Eu acho que é a primeira estrutura de suporte da política, muitas vezes.
Precisamente.
Já nos referiu a imprensa estrangeira em relação à forma como noticiava aquilo que o regime não queria que fosse noticiado cá dentro e que se soubesse. No entanto, e... num outro texto, e eu reconheço que José Luís Garcia é coordenador geral, mas depois certamente existirão textos e pormenores que assinados por outras pessoas que não serão totalmente do seu domínio, mas perguntava-lhe se nos pode falar um pouco sobre a forma como alguma imprensa estrangeira apoiava ou pelo menos criava uma ideia positiva do regime. Temos o caso famoso de Christine Garnier, sim, dessas vacances avec Salazar, de toda uma relação que se tornou de jornalista e político a uma certa proximidade íntima cuja aura nunca se saberá, mas que provavelmente não terá existido como alguns querem ficcionar. Mas não foi caso único. Outra imprensa estrangeira olhava para Salazar sublinhando a estaca, a estabilidade que este homem dava ao país, a não participação na Segunda Guerra, enfim. Isso era também o próprio regime a conseguir chegar a órgãos estrangeiros, a conseguir influenciar, manipular? Ou havia, de facto, quem olhasse e dissesse: bom, aquilo parece ser um país bem gerido?
Está a referir-se ao texto do Yves Leonard, que é um, sim, colega...
Também coordenador desta edição.
Coordenador de edição. É professor em Sciences Po e que editou recentemente uma história de Portugal. Portanto, é alguém, é um historiador muito atento à nossa história contemporânea. Ele demonstra neste texto as duas grandes ideias que estão colocadas na sua pergunta. Havia uma atração, durante um período, de certos setores de franceses, do conservadorismo francês, apoiantes de Maurras. É? Portanto, havia claramente uma atração. E Salazar aparecia, não é, como alguém que estava a concretizar...
Um exemplo.
Exatamente, como um bom exemplo. São setores muito interessantes no plano ideológico. São setores avessos, digamos assim, a um certo tipo de modernidade, ou mesmo à modernidade, ou uma modernidade sem freios sérios, não é? Portanto, é um tema muito interessante até para os nossos tempos também. Temos essa atração, sem dúvida, e que se espalha em alguma imprensa francesa, em algumas obras francesas, e desse ponto de vista
há uma certa atração que se faz de admiração por Salazar, mas ao mesmo tempo é uma admiração muito à francesa, por um discípulo, no fundo, por um discípulo de Maurras, não é? Por um discípulo de ideias que estavam em França. Não é? Quer dizer, o chauvinismo francês é absolutamente extraordinário também desse ponto de vista. E havia uma outra orientação, que era uma orientação do próprio regime, de, literalmente, de compra de compra de espaços, de sedução de jornalistas, de filtragem de jornalistas e até de pagamentos a certos intelectuais. O caso mais extraordinário que o Livre Léonard redescobriu é de Paul Valéry. Não é? Esse é o mais extraordinário de todos. Não é? Que foi certamente comprado para escrever um prefácio abonatório, digamos, do regime de Salazar, ou com palavras relativamente abonatórias do regime de Salazar. Paul Valéry parecia que na altura estava com problemas económicos sérios para algumas opções, provavelmente, da sua vida. E então, isto mostra-nos que Salazar era muito forte na questão comunicacional, no tete-a-tete. Ele gostava, mais do que galvanizar as massas, como nós já vimos, ele apostava na relação, portanto, face-a-face, na relação com um jornalista ou uma jornalista de frente de si, cativando pela palavra cautelosa, pela palavra prudente, dando a imagem
de um homem tranquilo.
Um homem tranquilo, quase de um sábio que governava os destinos do país sem um intuito económico, uma espécie quase de filósofo político com uma certa ideia para o país. Essa ideia patrocinada e mostra o cuidado do regime pelo mundo das informações e das comunicações é extraordinário. Portanto, a historiografia tem sempre dado muita importância à censura e é muito redutora. Passava precisamente por influenciar a escrita de jornalistas estrangeiros.
Era proativa.
Exatamente, era muito proativa. Filtrava os jornalistas, permitia que alguns entrassem e não entrassem, permitia que o Salazar pudesse ou não ser entrevistado. Depois, no caso, no quadro da guerra, portanto, expulsava jornalistas.
O caso da Time, quando a Time fez essa capa, o correspondente foi expulso.
Precisamente. Os embaixadores.
Um mês para sair de Portugal com
os embaixadores, os serviços das embaixadas portuguesas enviavam sistematicamente recortes de tudo o que saía. Nós chegamos às caixas do Ministério dos Negócios Estrangeiros e estão lá os recortes todos. E os embaixadores escrevem cartas sobre o que é que estava a passar nas correntes de opinião. Portanto, havia claramente, não é, uma continuidade ou uma contiguidade entre política e comunicação.
Olhamos aqui essa reflexão de Yves Léonard, um dos textos deste livro, de que ele é também coordenador. Quando se torna Ministro das Finanças em abril de 1928, Salazar é nessa altura um desconhecido em França. É ainda essa esfinge impassível, lívida, de pequeno chapéu preto, muito delgado, de bordas lisas, descrita alguns meses antes pelo jornalista português Maurício de Oliveira, no verão de 1970, momento do seu falecimento. A sua imagem permanece de uma personagem gélida e amaneirada, a de um ditador de um antigo regime, como sublinha Jean-Paul Francischini numa notícia de primeira página do diário Le Monde, 28 de julho de 1970, que diz assim: o velho senhor de Lisboa, de rosto fino e cabelos brancos, cortês e autoritário, com a sua elegância antiquada, os seus costumes severos e as suas botinas, conseguiu desconcertar muito mais ainda do que indignar ou seduzir. Os seus admiradores, os mais frequentes devotos do princípio da autoridade, procuraram, sem grande sucesso, humanizar uma personagem gélida e amaneirada do ditador de gabinete. Não se escapa com facilidade a uma reputação construída sobre a ideia de ser um frio executor do interesse nacional. Isto no Le Monde, com duas referências a modos amaneirados, algo que seria impensável ler no nosso país. Salazar, escreve Yves Léonard, é um ditador atípico, inibido em público, que raramente se afasta do seu escritório em Lisboa, a não ser para voltar à sua modesta casa de família no campo, no Vimieiro, perto de Santa Combadão. é um desenraizado na cidade, um sedentário que em 40 anos de poder não abandona senão 3 vezes o sol português para ir à Espanha. Salazar recebe, contudo, em Lisboa numerosos jornalistas e intelectuais estrangeiros, nomeadamente franceses, cortejado como um verdadeiro chefe de Estado, estatuto que terá o cuidado de não reclamar, deixando esse cargo protocolar e honorífico aos oficiais superiores. Se ele foge da multidão e detesta falar em público, aprecia o tete-a-tete onde se supera. É este registro que a propaganda orquestrada por António Ferro entre 33 e 49 vai privilegiar para dar a conhecer o ditador fora das fronteiras nacionais, para revelar ao mundo o verdadeiro Salazar. Algo que José Luís Garcia já nos estava a dizer, também aqui neste texto de Yves Leonard, no livro Salazar, o Estado Novo e os Média, publicado pelas Edições 70, um livro que é um conjunto de investigações. Há vários textos aqui, dando a tal imagem poliédrica do que é este tríptico que se confunde, de certa maneira, Salazar, o Estado Novo e os Média, todos formam um corpo único, mas de entre as várias faces deste livro, há um entendimento que não se restringe às notícias publicadas. Procuram ver de que forma há outras componentes no tratamento mediático de Salazar e do Estado Novo, nomeadamente a agenda, ou a iconografia, ou os processos de manipulação. Procuram ir também ao que está por detrás.
Nem mais. E poderíamos ser mais audaciosos, não é? Eu espero que venhamos a ser... enfim, os investigadores portugueses mais audaciosos neste âmbito. Por exemplo, o jornalista e académico Jacinto Codinho tem um texto neste livro muitíssimo interessante, onde mostra como não existem praticamente vestígios imagéticos, não é? Do Tarrafal, não é? Das prisões. E não se vê esse registro imagético nem por parte da ditadura, nem por parte da oposição à ditadura. É aquilo que ele chama-lhe o espetáculo do sigilo. Aqui damos importância ao rumor. Quer dizer, havia prisões, havia tortura, havia até campos de concentração, não é? Mas não se viam.
Como a alegoria da caverna. É aquilo que é projetado na parede, na sombra.
O que aumenta o medo. Não é? O que aumenta o medo. Não é? Sabe-se que existe
aquilo
e não
que
se
é
vê.
Indefinido.
Exatamente, o que é indefinido. Exatamente. Portanto, o livro dá importância a este tipo de relação entre ausência de imagem ou rarefação da imagem e a importância do rumor na criação do medo. Ou a importância da fotografia de Salazar, no caso do Notícias Ilustrado, o suplemento do Diário de Notícias, a importância da fotografia dele.
Nesse aspecto, dê-me a sua opinião, olhando, por exemplo, aqui esta capa do Século Ilustrado que trouxe. Ele não era um homem com talento, com à vontade comunicacional, no entanto, era uma boa imagem, dava uma boa imagem fotogénica, ou não? Como é que isso... ou até a sua própria opinião, era uma imagem que passava?
Eu acho que o Salazar era um talento comunicacional.
Portanto, não só de imagem.
Não.
Em tudo.
Era...
mesmo aquela voz que não era propriamente melhor, ele era eficaz na passar a mensagem.
Ele sabia as suas limitações no plano comunicacional. Ele sabia perfeitamente as suas limitações. Mas nós estamos a pensar no plano comunicacional dos nossos dias. Ou, digamos, da época da televisão para a frente. Ou da época da televisão de massas para a frente. Porque a nossa época, por exemplo, já é uma época que não é
de outras
televisão.
Referências. Estamos a pensar noutras referências.
Estamos a pensar noutras referências, exatamente. Nós estamos numa...
Portanto, na sua opinião, Salazar era uma boa referência comunicacional durante a sua época.
Ou ele sabia adaptar a sua figura e aos limites e ao alcance da sua figura para fins comunicacionais. Ou seja, tinha uma espécie de regime comunicacional, que não era um regime apenas de invisibilidade. Ou o regime de invisibilidade é também uma outra forma de visibilidade, no sentido em que a rarefação da imagem também significa um apetite pela imagem, em que a ausência de estar sistematicamente no primeiro plano, por exemplo, do ponto de vista da sua voz, dá importância depois quando a sua voz surge. Em que no mundo começa a ficar cada vez, digamos assim, mais ruidoso ou mais explosivo do ponto de vista da comunicação, aparece com uma voz pausada,
não é? Como uma voz, digamos assim, de pai tranquilo, uma voz de alguém que reflete.
E que dá conforto.
Alguém que procura dar conforto.
Que quando fala, sem o pedir. Público quer ouvi-lo.
Exato. Alguém que não precisa, que aparentemente não precisa silenciar os outros para se fazer ouvir. Ou seja, punha os outros a silenciar, mas ele aparecia como alguém que depois falava pausadamente.
Era isso que o povo português queria, ou o povo português habituou-se a querer isso? Porque, de certa maneira, é algo que nos marca. Essa ideia do pai protetor, que é muito nossa, que teve, por exemplo, sucedâneos em democracia. Um homem como Cavaco Silva é a imagem de um pai protetor. Também do falar pouco, do falar até com uma certa forma desajeitada. Isto foi Salazar que incrustou na personalidade do povo, ou era o povo que já estava receptivo a alguém assim, na sua opinião? Isto é muito subjetivo, bem sei.
Mas eu creio que há uma intuição importante nessa questão que está a colocar, que é aquela que nós trabalhamos no livro e que está sempre como pressuposto. É que a comunicação, ela é feita por todos nós, não é? É que o mundo em que nós habitamos é um mundo que é constituído pela comunicação, é um mundo da cultura. Portanto, estamos na cultura portuguesa. Claro que não há apenas uma cultura portuguesa. Há várias forças da cultura portuguesa. Há várias formas da cultura portuguesa se configurar. Mas uma das formas, sem dúvida, não é? É uma cultura portuguesa que não gosta, digamos assim, de quem fala muito, de quem palra demasiado, de quem...
É um sinal de falta de confiança, de falta de capacidade, de certa forma.
Exato, e que aprecia, portanto, algum tipo de silêncio. Eu estou a pensar na figura do Pacheco de Eça de Queiroz, que estava sempre calado, porque de facto não sabia nada. Mas todos pensavam que era um sábio que ali estava.
É um sinónimo de sabedoria.
Que era um sinónimo de sabedoria, calado. Precisamente. É pelo menos alguém que não mete golos na própria baliza, digamos assim, não é? Para utilizar uma metáfora.
E então isso, política, transportado para 2017, quase que ganha mais validade ainda.
Mais validade, não é mais. Portanto, há aqui uma relação entre comunicação e política inextricável, não é? Inextricável. Em que a forma como se faz política também advém das possibilidades da cultura comunicacional que os povos têm. Não é? O Salazar, desse ponto de vista, distinguia-se claramente dos grandes tribunos da República. Enquanto que o Hitler era um orador fabuloso, que se distinguia da falta de oratória que existia na Alemanha na altura, e em grande parte foi pelos seus dotes de oratório que sobressaiu. O Salazar é o contrário. O Salazar distingue-se de uma certa turbulência, de uma certa crispação, de uma certa, entre aspas, balbúrdia, digamos assim, não é? Das ondas de greves, da importância dos anarquistas, do período todo anterior, também pela sua capacidade de silêncio, pela sua capacidade de não aparecer demasiado. Mas quando aparece é importante. O Salazar a mandar as tropas para Angola é um exemplo disso. Quer dizer, naquela altura ele tinha que aparecer. Portanto, ele ganha tanto mais força quanto não aparece sempre. Portanto, há no fundo aqui um estilo do Salazar que é um estilo da cultura portuguesa. Como podemos dizer que existiam outros estilos, não é? E de gente que se lhe opunha. O caso de Humberto Delgado. É verdade que é um homem completamente distinto.
Fogoso.
Ou de Henrique Galvão.
Sim. De ação.
De ação, exatamente. Ou de Henrique Galvão, que era um homem que também esteve muito ligado ao mundo da comunicação e que se lhe opôs e que teve no sequestro do Santa Maria. Portanto, nós temos vindo a conviver com esses dois estilos.
Sendo que é natural que o ser humano aprecie o modo tranquilo de estar, inspira confiança, mas, por outro lado, no nosso caso, eu diria que fomos um bocadinho moldados socialmente pelo estilo de Salazar.
Certamente.
Ainda é muito cedo para termos perdido.
Certamente que fomos moldados. certamente que foram muitos anos, não é? Muitas décadas.
Há uma citação, referiu há pouco o texto de Jacinto Godinho, no capítulo que tem por título O Espetáculo do Sigilo, as imagens da Pedido Tarrafal. Eu vou só ler aqui uma citação que ele tem a abrir esse capítulo de José Gomes Ferreira, dos Dias Comuns, em 1968, os diários de José Gomes Ferreira, que estão a ser publicados pela Dom Quixote. Prevejo, profecia fácil, que os reacionários tentarão manter o mito Salazar através dos tempos. Isto é, dar-lhe a autoridade da morte para impor a ditadura do medíocre, que é uma das constantes da história do povo português, poucas vezes vencida e sempre por curtos períodos. Nesse sentido, vão meter nas cabeças das crianças que ele saneou as finanças, ponto de exclamação, reformou o exército, abriu estradas, fabricou pontes, etc, etc, para esgotar todos os sonhos portugueses. Oh, homens do futuro, aturem-no morto, que nós aturámo-lo vivo. O que foi mais humilhante. E quanto ao resto, tudo o que digam dele no futuro é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. É um excelente excerto que Jacinto Codinho traz de José Gomes Ferreira, num dos capítulos deste livro, Salazar, o Estado Novo e os Média. É um trabalho poliédrico, como já disse, diferentes contributos, a dar-nos uma história que durante muito tempo esteve lá paradinha, sem ser tratada, sem ser investigada, e com todo este manancial que são os Média, apesar de tudo, em grande parte preservados, não totalmente, falando nesta casa onde me encontro, muito se guardou, muito se perdeu. Uma época longa, caramba, 48 anos foram muitos, com Salazar a estar na cabeça do regime durante 4 décadas. José Luís Garcia, um dos coordenadores deste livro, com Tânia Alves e Yves Leonard, livro publicado pelas Edições 70. José Luís Garcia, muito obrigado por ter vindo à Antena 2.
Eu que agradeço.
Última edição.
Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.